Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, que depois deste conjunto de entrevistas aos candidatos nas eleições autárquicas de Braga no próximo dia 12 de outubro, retoma, obviamente, aquilo que é a sua programação habitual, passando por um conjunto de protagonistas da região. Temos os Encontros da Imagem, edição 35, que vai começar já no próximo dia 18 de setembro, ou seja, dentro de dois dias. E por isso é este o grande destaque desta semana no programa de grande entrevista. E como protagonista temos Vítor Nieves, ele que é o diretor artístico do Festival Internacional Encontros da Imagem, é também curador do Prémio Galiza de Fotografia Contemporânea, do qual é cofundador, foi também diretor artístico do Festival Outono Fotográfico na Galiza de 2012 a 2017. Vítor, é um Vasco do currículo que não precisamos de estar aqui, obviamente, a detalhar. O objetivo é falarmos, sobretudo, destes encontros da imagem, mas é também preciso também que o público perceba esta ligação. Hoje estamos a falar de um festival internacional que conta também com um diretor artístico de outro país. Uhum. Aqui, nosso vizinho. É também importante esta ligação. Uhum. Vítor, sabemos que não é de agora, é uma relação que já existe. Uhum. Há vários anos.
Desde 2013, sim. Colaborou com o festival. Realmente o Outono Fotográfico, que é o festival que acaba de nomear, do que fui diretor artístico, tem relação com os encontros de imagem já desde os anos 90. Quando entrei na direção artística de lá na Galiza, comecei a colaborar estreitamente com eles e, portanto, estou nos últimos anos tenho estado na produção, na curadoria. O ano passado tive bastantes exposições com a diretora do ano passado, Elina Eike, e, portanto, é uma relação estreita.
Esta edição tem como tema central manifestação de interesse. O que é que antecipa esta escolha também, que determina, obviamente, já um pouco mais sobre aquilo que o público poderá encontrar neste festival?
Manifestação de interesse. Queríamos fazer realmente uma paragem nesta edição número 35. É uma edição celebratória, onde vamos a celebrar várias coisas. Há três eixos curatoriais para celebrar a fotografia, para celebrar o festival e a história do festival, e também para celebrar a região, a cidade onde é feito o festival e a região onde se celebra, né? Esta manifestação de interesse é uma paragem para repensar tudo o que levamos feito nestas 35 edições, já são 38 anos, e é uma coisa também necessária para estes festivais de primeira geração. Estamos a falar de festivais os primeiros festivais de fotografia que foram fundados num contexto completamente diferente ao atual, onde praticamente não existiam as infraestruturas culturais e onde a fotografia não estava quase presente nas unidades curriculares do ensino, nem público nem privado. Hoje, num contexto completamente diferente, esses festivais de primeira geração, chegados já à meia idade, são quase quarentões, é necessário fazer uma paragem e um olhar para trás, um olhar crítico, vendo claro e vangloriando-nos do bem que se fez, e eu costumo dizer que é impossível entender a fotografia contemporânea portuguesa atual sem olhar para a história dos encontros de imagem, mas é verdade que digamos que se arrastam muitas formas de fazer, muitas práticas nos encontros da imagem desde os primeiros anos, que será preciso rever. Isso acho que fica claro na programação deste ano, onde há muitas conexões com muitas edições anteriores, e também preparando um novo futuro. Isto é uma coisa com a que coincido com a associação que me convida a fazer a direção artística, que já começou, esta mudança já começou no ano passado, em 2024, que é preciso repensar o festival e semear novas práticas para um futuro que atualize este festival de fotografia e artes visuais.
Há pontos centrais desta necessidade evidente de inovação do festival. O que é que podemos já encontrar na edição de 2025 que reforça esta importância de transformação?
Sim, acho que fica claro. Às vezes, quando se está muito dentro dentro, não se sabe o que fica claro e o que não, mas pelo feedback que vamos tendo, fica claro, só entrando no site, há certas coisas programáticas que mudam um bocado a forma de trabalhar que se teve até agora. Como digo, esta mudança já começou em 2024, não é nova, agora já somos mais atrevidos a fazer estas mudanças. É uma coisa que fica muito clara, que é o traspasso para um festival muito mais curatorial. Vimos de uma história onde as programações eram feitas diretamente com a direção da associação e a produção do festival com os artistas, e agora pomos, digamos, uma mediação de curadores e curadoras. Este ano são 24 curadores no time curatorial. Isso também implica que o festival, todas as experiências positivas e performáticas são sempre filtradas através do pensamento e do conhecimento de curadores e curadoras. Isso implica, claro, que vai haver sempre uma teorização e uma conceptualização que às vezes os artistas no individual fazem de uma forma completamente diferente. O papel do curador não é só pensar nos objetos que se expõem, também proteger os artistas, mas um papel fundamental do curador sempre é pensar no espaço e pensar no ou nos públicos. Isso é uma coisa que nos tem obsessionado nos últimos meses, procurar novos públicos para os encontros de imagem. O público que vem acumulando-nos nas 35 edições é espetacular, queremos esse público, claro, é um público muito fiel, mas estamos a trabalhar para chegar a novos públicos e também recuperar os públicos bracarenses que em algum momento da grande internacionalização que sofreu este festival nos anos 2000, em algum momento se perdeu. Portanto, queremos estar mais próximos do nosso público, do público bracarense, para isso fazemos também este festival. Essa é uma das grandes mudanças, e outra mudança poderia ser também um núcleo expositivo muito importante em Guimarães. Estamos experimentando este ano não só ter um fim de semana inaugural em Braga, teremos na semana a seguir um fim de semana inaugural também em Guimarães, com um programa de inaugurações, conversas, mesas redondas, e portanto vamos a dedicar-nos a um núcleo importante para o público vimaranense.
Estes encontros da imagem que decorrem em várias cidades, além de Braga e Guimarães, temos também Porto, Barcelos, Avintes e Vila Verde. Vítor, outra das vossas preocupações está relacionada até com os artistas que vêm. Há uns dias falávamos até sobre este tema. Temos mais portugueses na edição de 2025. Associamos isto também até à própria sustentabilidade do evento.
Exato,
porque
sim. Exigia
um conjunto de viagens de avião bastante significativo. Esta preocupação com a sustentabilidade é equilibrada com esta necessidade também de mostrar projetos luzes.
Exatamente. Grande parte do orçamento, às vezes quando trabalhamos em eventos culturais que são pagos com dinheiro público, também há que ter a responsabilidade de saber em que gastamos o dinheiro público. Trabalhamos com dinheiro público para o público e, portanto, temos que ter muita atenção no que se gasta o dinheiro. Grande parte do bolo do orçamento dos encontros noutros anos era para viagens de avião, que, como sabemos, é uma das coisas que mais contamina. Isto colida perfeitamente com a ideia de fazer uma paragem, repensar que internacionalização se tem feito, e achamos que, embora o festival se internacionalizou muito, às vezes faltou um bocado a levar os nossos e as nossas criadoras para o estrangeiro. É verdade que os encontros de imagem nos últimos 10, 15 anos a programação estava carregada com nomes estrangeiros, o que é muito bom, porque muitos destes trabalhos é difícil que entrem no circuito mais institucional, e para isso existem os festivais ou as bienais, para inovar e para trazer coisas frescas que não entram facilmente, como digo, nos white cubes dos museus, mas às vezes faltou essa outra parte, a internacionalização. Tem que ter também um esforço para apoiar os nossos artistas e as nossas artistas e lançá-las, ou pelo menos apoiar esse lançamento ao estrangeiro. É o que pretendemos fazer, não é fechar-nos à arte internacional, obviamente. De facto, isto é uma coisa muito exclusiva desta edição. Na próxima edição vamos a abrir um bocadito mais, e também é um bocado ouvindo as críticas. Eu próprio fui uma das vossas críticas, sempre colaborando com os encontros e fazendo parte, sempre sou uma voz crítica, e esta edição está pensada numa programação de proximidade. Não é tanto artistas portugueses, não, de proximidade. Há estrangeiros também, há estrangeiros moradores em Portugal. Sim. Portanto, é uma programação de proximidade, e com coisas como, muito novas também, como vamos fazer uma retrospectiva de Céu Guarda. É a primeira vez que os Encontros da Imagem aborda uma exposição assim, que é uma retrospectiva de uma fotógrafa portuguesa, e pretendemos, e espero bem que isso se consolide, que cada edição haja uma retrospectiva de uma artista ou de um artista português, porque acho que temos os Encontros da Imagem têm a responsabilidade de fazer isso com os nossos e as nossas artistas.
Vítor Nieves, mais à frente já vamos falar de forma mais concreta sobre algumas das exposições que o público poderá encontrar nesta 35ª edição do Festival Internacional de Fotografia e Artes Visuais Encontros da Imagem, mas olhando também para aquilo que é esta dimensão muito específica dos encontros relacionada com a leitura de portfólios, em 2025 voltamos a ter leitura de portfólios, mas abrimos um pouco mais e puxamos para os encontros estudantes de fotografia. É outra novidade?
Sim, é uma novidade, e isso é quase uma obsessão minha, por essa proximidade de um festival do tamanho dos Encontros da Imagem e do prestígio dos Encontros da Imagem. Trabalhar uma proximidade com as escolas de fotografia e de artes visuais, nesta primeira edição só do território português. Esperamos que nas próximas edições, se funciona bem, poder abri-lo a outras escolas. E portanto é mais uma atividade de mediação. A leitura de portfólios é das coisas mais conhecidas dos Encontros da Imagem, que também lhe dá mais visibilidade internacional, e de onde têm saído muitos artistas e consolidado a sua carreira. É uma coisa que se mantém, obviamente, mudando o formato. Agora, já começou o ano passado, agora nas leituras de portfólios é possível assistir, os artistas e as artistas fazem apresentações públicas e o público em geral pode assistir de forma gratuita, claro. E depois está esse outro espaço, Horizontes, que assim como a leitura de portfólios é para artistas no início de carreira ou não só, Horizontes é para os futuros artistas. Portanto, são estudantes ou recém licenciados ou diplomados de fotografia e artes visuais, que terão durante 2 dias, coincidindo com a leitura de portfólios. Os Horizontes acontece no Museu Biscaínos, no Museu dos Biscaínos, perdão, onde terão a oportunidade de ter contacto com editores, curadores, e digamos, favorecer esse networking e esse conhecimento, que às vezes é tão complicado quando começas a carreira de artista. É uma carreira muito difícil, e o que pretendemos também é tombar mitos. Estes alunos e alunas de todas as escolas portuguesas vão começar esta programação comigo, e o primeiro que vou dizer é que os diretores artísticos somos pessoas também, e tombar todos esses mitos de ter medo a falar com curadores e ser muito mais próximos, que às vezes é muito complicado quando começas a carreira.
Quebrar o gelo também.
É,
Vítor, e ainda sobre estes jovens estudantes, como é que aconteceu esta... aconteceram estas conversações com as escolas? Também não são assim tantas no nosso país, e estamos a falar de quantos estudantes é que vão participar nesta altura? Acredito que já tenham esses números.
Sim,
também.
Sim, claro, vão participar 28 alunos. Este contacto foi feito, o festival contactou a todas as escolas, sem fazer uma escolha, todas as escolas públicas e privadas, e de todos os níveis, que têm ensinamentos de fotografia e de artes visuais, foram contactadas para que internamente cada escola fizesse uma seleção de dois alunos ou alunas para enviar-nos. Depois, claro, é voluntário, quer dizer, as escolas selecionam e depois os alunos virão ou não. Já temos a confirmação de 28 pessoas que vão a participar e, obviamente, irão acompanhar-nos junto com os que apresentam portfólios na leitura. Será quase esse público enorme que depois vai pelas inaugurações, todos com um crachá da cor oficial deste ano. Será como esse público que será muito chato para os bracarenses nesse programa estressantíssimo de inaugurações que começa quinta e acaba sábado à noite.
E nesta quinta-feira, o que é que podemos esperar? O que é que os bracarenses já poderão ver e assistir, acompanhando também estes grupos?
Pois, neste ano o programa inaugural deslocamos para quinta para evitar o domingo. Tradicionalmente no domingo de manhã inaugurávamos Tibães, deslocamos Tibães para o sábado, para a tarde de sábado, porque este ano temos um conjunto muito importante no mosteiro de Tibães, também relacionado com esse olhar para a história dos encontros. O mosteiro de Tibães é um espaço que acompanhou toda a história e o crescimento dos encontros desde a terceira edição. Os encontros de imagem fez exposições lá e, portanto, vamos reforçar a presença do mosteiro. Há um conjunto de exposições lá e também, digamos, esse evento de clausura onde se anunciam o prémio Encontros da Imagem, o ganhador ou ganhadora do prémio Encontros da Imagem, o vencedor da leitura de portfólios e os vencedores do prémio Fotolibros vão ser anunciados numa merenda minhota. Já informo que é de assistência livre e gratuita. Depois das inaugurações de Tibães, teremos na cozinha de Tibães e no exterior uma merenda minhota com muitíssimas surpresas, muito relacionadas com a cultura tradicional do Minho, que eu adoro e, portanto, por isso programei, e, portanto, convido a todos os bracarenses. Desde quinta, acho que do que eu conheço dos últimos 10 anos, nunca houve inaugurações desde amanhã de quinta. São muitas exposições em Braga, queríamos ir mais relaxados nas inaugurações, normalmente sempre íamos a correr pelas ruas de Braga,
verdade.
E então queremos que seja mais relaxado e por isso a primeira inauguração já é na manhã de quinta. Temos no nosso site o programa inaugural e obviamente todas as exposições são gratuitas e obviamente convido a todos e a todas que nos acompanhem e que encham todos os espaços expositivos dos Encontros de Imagem, claro.
Esta é uma dimensão obviamente muito importante também dos Encontros da Imagem, este acesso gratuito que permite, portanto, este contacto com a cultura de uma forma mais espontânea também e de acesso a todos. Temos também, e antes de falar de outros locais, temos também exposições ao ar livre. São sempre exposições que, queiramos ou não, vamos ter contacto com elas passando por determinadas ruas da cidade de Braga.
Isso é o que pretendemos, sim. Queríamos, nessa obsessão, vou a chamar assim, da procura dos novos públicos e da recuperação dos públicos bracarenses, queríamos colocar as exposições na rua. Sabemos perfeitamente que há espaços que nem são assim tão abertos para ou tão inclusivos para toda a sociedade e, portanto, facilitamos o acesso à visualização das exposições colocando-as na rua. Uma delas vai estar na Avenida da Liberdade, exatamente no mesmo espaço onde estava uma das exposições do ano passado, mas também teremos uma exposição no muro exterior do Arquivo Municipal e também no muro exterior do Museu Dom Diogo de Sousa. As pessoas, ainda que não nos queiram ver, vão estar obrigadas a ver-nos. São exposições muito escolhidas, não é qualquer exposição que vai para a rua e acho que pronto, pretendemos que os bracarenses desfrutem muito dessas exposições escolhidas para estar na rua.
E desafiava o Vítor precisamente porque, para quem nos está a ouvir, fica já com esta legenda. Que exposições são estas? Na Avenida da Liberdade, o que é que temos?
Não, na Avenida da Liberdade há uma exposição que sai dos prémios, que é um documental. Já agora, todas as exposições, não só as interiores também, há um pequeno texto.
Claro.
Tivemos um cuidado muito grande em fazer textos entendíveis para todo o mundo, e isto é uma autocrítica. Os curadores, às vezes, gostamos muito de pôr palavras muito caras que ninguém percebe, e este ano fizemos um esforço por.
Legendas mais
Traduzir,
inclusivas.
exatamente, e portanto vai estar tudo explicadinho com uma linguagem que achamos que dá para perceber, que todo mundo vai perceber, e até com códigos QR que poderão descarregar mais informação para quem esteja interessado. No arquivo, no muro do exterior do Arquivo Municipal, há uma exposição de Gerald Blancourt, que é uma exposição, um documental, um arquivo histórico de fotografia que recuperamos para os encontros. Gerald Blancourt é um fotógrafo francês que fotografou a imigração portuguesa, entre outras muitas coisas. Mas grande corpo do seu trabalho é a documentação da imigração portuguesa. Tivemos por bem programar esta exposição e lembrar o trabalho do Gerald Blancourt, através da escolha do seu curador Daniel Bastos, num momento onde as agendas políticas, e não só as agendas políticas e sociais, estão atravessadas por discursos que agredem um bocado às migrações das pessoas. Portanto, relembramos que nós, e quando digo nós, portugueses, galegos também, fomos migrantes, e essa expressão está para relembrarmos a todos e a todas o que fomos. Não há muitas gerações. Provavelmente a geração anterior à minha era exatamente igual que o que hoje criticamos. E a outra exposição que está na rua, no muro exterior do Dom Diogo de Sousa, é também uma exposição que sai dos prémios, do Prémio Encontros da Imagem, e é um documental mais clássico sobre Chernobyl.
Muito bem. Vitor, falando também ainda de exposições e olhando para outros espaços, temos a Galeria da Estação, que é a casa da Associação Encontros da Imagem. O que é que podemos encontrar na Galeria da Estação? Não só para quem se desloca lá, para quem chega a Braga e tem logo acesso a este espaço que respira cultura.
Claro que sim, sabemos que muitas pessoas que vêm no fim de semana inaugural, nomeadamente pessoas que vêm de mais perto, como o Porto, por exemplo, vêm de comboio. Portanto, a primeira exposição é logo a sair do comboio. É uma exposição de Teresa Freitas, é uma artista que trabalha muito bem a cor. Esta exposição já inaugurou, fora o programa e o calendário da Galeria da Estação, é um calendário um bocado diferente ao festival. E por isso já inaugurou antes, embora a galeria, obviamente, a gestão é da associação, são como duas gestões diferentes, e mantemos essa distância porque tem um programa próprio e um público próprio. Portanto, já inaugurou neste último sábado, embora nesse circuito inaugural passaremos por ela também, claro, para que todos os que nos visitam e as que nos visitam possam desfrutar dessa exposição. O feedback que fomos tendo é muito interessante porque a artista Teresa usa a pós-produção da imagem como um recurso criativo, é como uma gramática visual um bocado diferente, e as pessoas que começam a cuscar por fora dos vidros que dão para a estação ficam muito interessados ou interessadas, e entram a perguntar se é pintura, porque não percebem como numa galeria especializada em fotografia há pendurado coisas na parede que parecem pintura. Portanto, é muito interessante ouvir esse feedback dos nossos e das nossas visitantes, claro.
Muito bem. Para quem nos está a ouvir também, este ano há uma alteração no que respeita a um dos locais onde os encontros da imagem costumam estar, que estamos a falar da Galeria do Paço, que ainda para mais é um espaço central de Braga. Este ano não temos exposição nenhuma lá, por motivos que são alheios, obviamente, à Associação Encontros da Imagem, estão relacionados com obras a decorrer no local. Mas, Vítor, naquilo que são também as escolhas que a organização vai tendo para a localização, a colocação de determinadas exposições em determinados locais, Isso também é feita alguma avaliação prévia daquilo que é o feedback de edições anteriores, seja do número de visitantes a determinados locais, porque sabemos que pela sua localização, com certeza, poderão ter mais pessoas a visitar. Essa preocupação também existe desse ponto de vista?
Sim, claro que sim. Às vezes também não é só o número, a maior parte dos espaços que colaboram connosco fazem contagem de visitantes, mas às vezes não é só a quantidade, senão também é os diferentes tipos de público. Uhum. Temos exposições desde há anos no campus de Gualtar, que obviamente não está no centro, mas é um público que nos interessa. Portanto, sabemos que turistas que venham conhecer os quatro pontos turísticos do centro de Braga, obviamente não vão haver a exposição de Gualtar, mas nós queremos também o público de Gualtar. Portanto, às vezes não é tanto a quantidade, senão os diferentes públicos aos que podemos chegar. Já agora, essa mudança de espaços deste ano, que está um bocado atravessada por muitos espaços em obras e também a coincidência com Braga 25, que ocupa alguns espaços, e o que é maravilhoso para que muitas pessoas possam visitar Braga. Isto é uma coisa habitual num festival ou numa Bienal de Arte, que os espaços não são próprios e, portanto, os espaços cada ano há que mudá-los. Felizmente, nos últimos anos, os encontros de imagem teve uma certa estabilidade nos espaços, não se mudou muito. Este ano houve que, obviamente, que repensar os espaços, mas para um festival há muitos espaços. Qualquer espaço é espaço expositivo, dependendo do trabalho e também olhando para que público queremos atingir. E vou pôr assim um exemplo muito, acho que muito engraçado. Nas visitas técnicas, que é quando, pronto, começamos o trabalho do festival, por volta de dezembro, janeiro, começamos a fazer visitas técnicas a espaços para consolidar espaços que já eram colaboradores dos anos anteriores, ou procurar novos espaços. Isto aconteceu em Guimarães. Íamos a fazer uma visita técnica à Garagem Avenida, que é um novo espaço dos encontros da imagem, e passando por perto da Garagem Avenida, passamos por uma casa onde há ensaios de bandas. É uma casa municipal para ensaio de bandas locais, que tem um hall, que é como uma garagem mesmo, e eu apaixonei-me daquele espaço. Não é um espaço positivo, parece um estacionamento de um centro comercial, e automaticamente eu supliquei à produtora, a Carla, a produtora do festival, que queria esse espaço para uma exposição. Portanto, às vezes não é preciso, e eu sou também muito fácil de apaixonar de espaços que não respondem às características de um cubo branco. Estou bastante farto dos cubos brancos pela implicação política que um cubo branco poderá ter, e isso automaticamente centrifuga e expulsa a muitos potenciais públicos que não entram diretamente em museus em cubos brancos, e portanto gosto muito de esses outros espaços que são muito mais acessíveis e muito mais inclusivos para toda a sociedade.
Ainda em Braga temos a Galeria Fórum Arte, também com, este ano, novamente com uma exposição.
Sim, Fórum Arte é um colaborador, é um programa, é parte do programa paralelo. Para além das nossas exposições, o programa paralelo são aqueles espaços que colaboram connosco e entram diretamente na nossa programação. Em Braga é Fórum Arte e também a Set Gallery. Temos mais programa paralelo no Porto e também em Guimarães.
Ainda olhando para espaços, e há pouco o Vitor estava a mencionar precisamente alguns espaços encerrados em Braga, e é impossível falarmos do Festival Internacional Encontros da Imagem e não falar da galeria, daquele que era o grande espaço de fotografia da cidade, que continua fechado para obras. Este museu da imagem, estando fechado, obriga aqui, quer dizer, nas últimas edições isso já tem acontecido, portanto, mas existe certa forma para quem organiza alguma amargura por continuarmos com um espaço desta natureza, com esta visibilidade, com este impacto local e esta ligação forte que a cidade tem àquele espaço, e vê-lo ainda fechado em 2025.
Sim, para mim, pessoalmente, é uma pena. Eu tive a sorte de ter uma exposição nesse Museu da Imagem há muitos anos, anos, quando o Rui Prata era o diretor. E temos uma alegria, toda a equipa do festival, no ano passado, na inauguração, o Presidente da Câmara anunciou que brevemente estaria aberto. Não chegou a tempo, foi uma pena. Pensávamos que poderíamos ter uma exposição, e seria obviamente uma exposição central no Museu da Imagem. Até porque é um espaço muito importante para nós, e não se pode entender, é difícil não olhar para o Museu da Imagem e não lembrar-te dos Encontros da Imagem. Há um Museu da Imagem porque nesta cidade houve um festival de fotografia, e são duas histórias muito interligadas. Portanto, para nós será um prazer poder usar esse espaço, se a Câmara Municipal quer, claro, poder usar esse grande museu, e animamos, claro, a que se abra quanto antes, porque é incrível que esta cidade tenha um museu dedicado à fotografia.
Pelo menos para 2026, assim se espera.
Esperemos que sim.
Só se tudo correr muito mal, é que isso não acontecerá também, podemos dizer. Vítor, há pouco já mencionava aqui uma das partes do serviço educativo. É uma componente fundamental hoje em dia de qualquer evento cultural de grande dimensão, e até de simples espaços voltados para a cultura. Há também aqui preocupações muito particulares naquilo que é o desenvolvimento também de um programa dedicado a este serviço educativo.
Sim, para já não lhe mudamos o nome, mas o que estamos a fazer este ano já é mediação, não é propriamente serviço educativo, embora em toda a comunicação que estamos a fazer seguimos conservando o nome de serviço educativo, porque mediação é assim uma palavra que parece um elefante com sete cabeças, e portanto ainda não estamos a usá-la. Mas sim, há uma preocupação desta direção artística pela mediação ou pelo serviço educativo, e é verdade que não é isto não é novo, mas o serviço educativo outros anos reduzia-se a alguma conversa relacionada com as exposições, claro, e todo o serviço de visitas guiadas, algumas programadas e públicas, e outras combinadas diretamente para grupos fechados. Isso segue a existir, claro, mas o trabalho e o esforço deste ano é fazer mesmo mediação, é dizer, criar um programa público com atividades relacionadas com as temáticas das exposições, e trabalhar diretamente com comunidades e não para o público geral. Portanto, há, claro, atividades para o público geral, mas depois há pessoas que estão a trabalhar na mediação para trabalhar exclusivamente com grupos e comunidades, e trasladar diretamente o que queremos comunicar com cada exposição, isto trabalhando com todos os curadores e curadoras e os artistas, e trasladar essa informação a comunidades específicas, às vezes traduzindo a nossa linguagem, às vezes no mundo da arte falamos de uma forma muito estranha que não conseguimos chegar a algumas comunidades, portanto às vezes há que fazer essa tradução. Há, por exemplo, uma preocupação por chegar à comunidade sorda, isso também porque eu sou intérprete de língua gestual, e portanto há esse trabalho com pequenas comunidades, que é um trabalho específico trabalhando com eles. Vamos ver se acontece, e na próxima edição obviamente faremos isso com mais, dependendo como resulte este ano, faremos isso com mais vontade.
Não falamos aqui de outros locais onde surgem exposições do Festival Internacional Encontros da Imagem, falamos de Braga e Guimarães sobretudo, temos também Porto, Barcelos, Avintes e Vila Verde. Vila Verde é também um concelho que se apresenta aqui como que uma novidade, esta integração, estas expansão dos encontros para este concelho aqui vizinho.
Sim, é novidade para quem temos curta memória, ou quem não viveu os encontros desde o início. Obviamente eu não vivi os encontros desde o ano 87. Mas é uma recuperação, realmente. Quando fomos a fazer a primeira visita a Vila Verde, notamos logo o que o Manuel Santos, o presidente da associação, nos dicía, eles os encontros de imaxes teve exposiciones en Vila Verde, en Pobo de Lanhos, houve un momento no fin dos anos 90 que se explorou, se ensaiou unha expansión pelo Miño, e portanto esta nova recuperación de algunhas cidades miñotas é máis iso, unha recuperación do que unha novidade. Notamos iso nas primeiras visitas que fixemos a Vila Verde, como éramos super ben recibidos, que era, a mí non me coñece ninguén, obviamente, mas enquanto falaba dos encontros de imaxen, todo mundo ficaba emocionado e a deixar os seus locais para as exposições. Portanto, fomos moito ben recibidos. Este primeiro ano de recuperação de Vila Verde vai haver uma exposição na biblioteca, uma exposição de Tiago Casanova, mas já preparando para a edição de 2026 um pequeno núcleo expositivo para Vila Verde também.
Uhum. Temos também a Barcelos, que já é uma repetição. Uhum. Em Barcelos, onde é que teremos?
No Teatro Gil Vicente.
Uhum. Mais concretamente no Teatro Gil Vicente. No Porto também mantemos o mesmo local para...
Sim, no Porto está o Centro Português de Fotografia, está a Galeria Adorna, está o IPSI, vou-me esquecer de algum, está a Galeria Leica e espero não esquecer.
Mas
nenhum.
Também para quem quiser explorar melhor pode sempre consultar o site Exatamente. Oficial dos Encontros da Imagem para conseguir isso. Vítor, fechando também esta entrevista, e porque na RUM também o auditório terá a oportunidade de uma emissão mais alargada também sobre o festival, já no dia em que arranca oficialmente a 35ª edição dos Encontros da Imagem, em duas, três frases, como é que pode resumir a edição número 35 dos Encontros da Imagem e que repto é que lança para o público que esteja ou não familiarizado com os encontros, se bem que em Braga é algo mais do que comum. Estamos em ano também de Capital Portuguesa da Cultura, Braga 2025. Este título também ajuda a puxar outros públicos, podemos dizer assim?
Sim, claro que sim. Agora que nomeia isso, temos no programa paralelo uma colaboração com um projeto de Braga 25, que é do coletivo P22, que vai estar no Centro Comercial Santa Cruz, e portanto há cruzamentos também, como não podia ser de outra forma, das programações. Nunca gostei de trabalhar na cultura como concorrência, e para mim todos os públicos são públicos e o melhor é colaborar. O repto que lanço, que obviamente é muito evidente, é convidar a todas as pessoas para ir aos nossos eventos, não só às inaugurações. As exposições ficam até 2 de novembro. Sei que há muitas pessoas que não gostam de inaugurações porque realmente é às vezes muito estressante, nomeadamente nesta semana inaugural dos encontros, são muitas pessoas. Este ano não está muito calor, ainda bem, não vamos morrer de calor como outros anos, mas pessoas que não gostem de inaugurações poderão ir ou voltar para ver tranquila e calmamente as exposições, que estarão, como digo, até 2 de novembro. Toda a nossa programação, como já foi dito, está no nosso site, encontrosdeimagem.com, e depois ir seguindo todo o programa de mediação, que até 7 e 8, até, aliás, 8 de novembro, temos conversas, temos mesas redondas e temos muitos eventos, já uma vez abertas as inaugurações e passado todo este stress da montagem e de todo este trabalho para a primeira semana, já mais calmos, teremos todo esse programa de mediação, para o que obviamente também convidamos, e é de assistência gratuita.
Muito bem. Obrigada, Vítor. Foi então a entrevista com o Vítor Nieves, da Direção Artística da edição de 2025 do Festival Internacional de Fotografia e Artes Visuais Encontros da Imagem. Arranca esta semana, no dia 18 de setembro. Há muito para ver em diferentes locais, em diferentes cidades também da região. Eu estou de volta na próxima semana com mais um convidado. Até lá.